Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia, 6 horas 37 minutos, sextou 24 de setembro, estamos começando Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra. Nesta manhã em que a gente tem chuva, chuva fraca, instabilidade, marcando a região aqui da Serra Gaúcha, onde você, a partir de agora, confere os principais destaques. São vários assuntos que a gente vai abordar hoje. Quero chamar a atenção para o assunto dos pedágios. Hoje a gente vai ouvir o presidente da SIC de Caxias do Sul, Ivanir Gasparin, porque nesta semana a gente teve divulgação de mais informações, de praças de pedágio, de valores, tanto né, de cobrança quanto de investimento. Então a gente vai entrevistar o presidente da SIC a partir das 7h20 da manhã. Nós também vamos falar sobre a fila de espera de consultas especializadas. São milhares de pacientes aguardando sua vez e a Prefeitura vai fazer um mutirão de consultas neste sábado. E com estruturas para visitantes e espaços de despedida, é assim que a Prefeitura de Caxias do Sul pretende colocar em prática um projeto de Parque Municipal da Proteção Animal. O projeto foi apresentado agora e a gente vai saber um pouquinho mais dos detalhes. Também vamos falar sobre os prejuízos do temporal, vamos detalhar esse levantamento que eu trouxe as primeiras informações há pouco sobre os danos causados principalmente na agricultura. A gente vai ter aí como um dos destaques do nosso Direto ao Ponto quando a reportagem detalha as informações. E você pode participar conosco desde já, o WhatsApp é o 996901220, como é que está iniciando o dia por aí? Está chovendo, chovendo fraco, chovendo forte? Tem algum alerta de trânsito na sua região? Mande mensagem que a gente vai repassar para os demais ouvintes. 6 horas 39 minutos. É hora de chamar a Juliana Bevilacqua para participar conosco. Bom dia, Juliana. Tudo bem aí?
Oi, Babiana. Tudo bem? Tudo certo? Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. E, Babi, hoje Caxias vai divulgar o nome de mais 7 estabelecimentos noturnos que vão exigir o passaporte da vacina contra a Covid a partir desta sexta-feira. Esses nomes serão publicados no Diário Oficial do município. E com esses novos 7 estabelecimentos, serão no total agora 21 locais que poderão funcionar além da 1 hora da manhã neste final de semana. Eu estava olhando aqui o Diário Oficial, a página da Prefeitura ainda não saiu o Diário Oficial de hoje. Então, assim que for publicado, a gente também traz a informação de quais são esses novos estabelecimentos que vão exigir o passaporte da vacina. E São Marcos também adotou medida parecida. Os frequentadores de bares com música ao vivo vão precisar apresentar carteira de vacinação a partir desta sexta-feira. Então, por lá, em São Marcos, quem quiser frequentar os bares com música ao vivo vão ter que apresentar também a carteira de vacinação com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. Essa regra em São Marcos é válida para pessoas acima de 18 anos e foi anunciada pela Prefeitura e passa a valer a partir da meia-noite. E além disso, ainda falando sobre vacinação, Babi, Caxias do Sul hoje vai ter mais uma edição do Vacinite. Essa ação, destinada a pessoas de 18 a 40 anos, ocorre hoje à noite em frente ao Taná Wine Bar, um bar que fica na rua Ludovico Cavinato, no bairro Santa Catarina, e será das 6 da tarde até as 9 horas da noite, Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, 6 horas 41 minutos. Vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. E para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Jovem é morto em assalto em parada de ônibus no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre.
Segundo testemunhas, Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos, foi baleada por 3 assaltantes por ter demorado para entregar o telefone celular.
Limitação de R$1.000 para operações feitas pelo Pix entre 8 da noite e 6 da manhã vai começar em 4 de outubro.
Limite também será aplicado em outras formas de transferências bancárias e visa reduzir a exposição dos correntistas a crimes como sequestros relâmpagos.
Brasil registra mais 648 mortes por coronavírus em 24 horas, elevando o total para 592.964 óbitos desde o começo da pandemia.
No Rio Grande do Sul, houve mais 39 casos. E com isso, o estado chegou a 34.700 vítimas fatais da doença.
Idoso morre após surto de coronavírus em asilo para idosos em Uruguaiana.
Além dele, outros 9 idosos tiveram a confirmação para a doença, mas não precisaram de atendimento médico. 5 funcionários também estão em isolamento.
Bolsonaro usa infecção do ministro da Saúde para questionar a eficácia da vacina Coronavac.
Marcelo Queiroga testou positivo para coronavírus, mesmo tendo recebido as 2 doses da vacina.
Estados Unidos voltam a registrar mais de 2.000 mortes diárias por Covid-19 pela primeira vez em 7 meses.
Depois do tombo do começo da semana, a Bolsa de Valores de São Paulo emplaca a 3ª alta consecutiva.
Índice subiu 1,59%, chegando aos 114.064 pontos.
Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma administrativa, reduz benefícios para novos servidores públicos no país.
Augusto Aras toma posse para segundo mandato na Procuradoria-Geral da República.
Ministério Público instala inquérito para apurar possíveis atos de improbidade administrativa cometidos pelo vereador de Porto Alegre, Alexandre Boadra, do PSL.
Ele é investigado por acumular salários de vereador e de agente penitenciário estadual a partir de 1º de janeiro de 2021, mesmo sem trabalhar na segunda função.
Mais 11 brigadianos de Alvorada são denunciados pelo Ministério Público por formação de milícia.
No total, já são 19 investigados. Policiais envolvidos foram afastados das funções e não trabalham mais no policiamento de rua.
Homem que matou 3 pessoas da mesma família após briga de trânsito na zona sul de Porto Alegre vai a júri.
Jonathan Bittencourt Vidalete matou Rafael Zanetti Silva, a esposa dele e um filho do casal no começo de 2020, após discussão no bairro Lami.
Justiça rejeita novo pedido de familiares das vítimas da Boate Kiss e mantém o julgamento dos 4 acusados pelas 242 mortes no incêndio para o plenário do Foro Central da Capital no dia 1º de dezembro. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. E, Juliana, ali naquela parte em que a gente tem aí a manchete da limitação de R$1.000 para operações feitas pelo Pix, eu lembrei que nesta madrugada o meu celular deu sinal de mensagem, né? Mas não aquela mensagem de rede social, mensagem mesmo, né? Mensagem SMS. E não acabei olhando e agora de manhã fui conferir. Tinham 2 mensagens dizendo que eu tinha feito um agendamento de Pix na madrugada, de um valor alto, de um banco, que é até o banco que eu tenho. E daí eu fiquei assim, será que fui vítima de golpe? Vou ter que verificar. Dali a pouco fui olhar outra mensagem dizendo que eu tinha feito a mesma coisa de um Pix de outro banco, só que eu não tenho conta nesse outro banco, para ver como eles estão se especializando em criar mensagens, né? Porque tem um link, se eu clicasse ali para... Porque diz assim, se você quiser cancelar, não reconhece esse tipo de transação, clica nesse link. Que a sorte que eu não cliquei, né? Porque eu disse, não, vou verificar com o meu banco antes. Mas é fácil de a gente cair num golpe assim, Juliana, porque justamente a gente tentando, né, evitar o golpe, acaba caindo em um deles. É bem, bem isso.
E ainda mais, Babiana, chegando de madrugada. Às vezes a gente olha o celular, tá ainda meio dormindo, né? É bem possível que vai clicar porque não se deu conta, não leu direito e acaba caindo no golpe. E sobre esse assunto, já tem mensagem de ouvinte, o Emerson, de Caxias. Ele diz que essa mudança na regra é uma bobagem, porque, segundo ele, né, na opinião dele, limitar o horário faz com que os bandidos segurem por mais tempo as vítimas. É a opinião aqui do ouvinte que já chega pelo nosso WhatsApp.
Sim, né? Porque é justamente por conta desses sequestros relâmpagos que estão ocorrendo. E antes, né, a gente via casos em que o pessoal ia com a vítima até o banco, né? E muitas vezes aí até os bancários desconfiavam, iam lá no cantinho, ligavam para a família. E agora é mais fácil, né, com essa digitalização neste sentido. Mas assim, por via das dúvidas, o que que eu fiz, Juliana? E pode ser também aí uma dica para os nossos ouvintes. Eu fui ali, dei uma olhada se tinha algum agendamento programado no meu aplicativo, vi que não tinha nada e também aproveitei e fui colocar um limite, né? Porque tem opções para você deixar um limite, né, no seu próprio Pix. E foi o que eu fiz e a gente aprendeu isso até esses dias com a entrevista que a gente fez com o pessoal da Sicredi, que está com uma cartilha, né, para auxiliar as pessoas a não cair nestes golpes que estão cada vez mais frequentes. 6 horas 48 minutos, é hora de a gente chamar a trilha sonora do programa de hoje. E a trilha sonora é Pagode.
Aí, galera, tá na hora de morenar, tá afim de sambar? Pode chegar, pode chegar. Tá afim de sambar, já pode chegar, o samba da gente já vai começar.
Tá afim de sambar, já pode chegar, o samba da gente já vai começar.
Tá afim de sambar, já pode chegar, que samba.
Atendendo a pedidos de ouvintes, hoje a gente vai aproveitar que é sexta-feira e a gente vai repassar alguns pagodes clássicos, como esse, né, dos morenos, tá fim de sambar. Estamos aí nesse ritmo de final de semana, essa semana que foi mais curta para muita gente por conta do feriado Farroupilha na segunda-feira. Trilha sonora do Gaúcha hoje, sempre para Braslux, 45 anos. Uma história de inovação e tecnologia que faz a gente brilhar. 14 graus é a temperatura, manhã de instabilidade, manhã de tempo cinza, com chuva fraca. Rápido intervalo e já voltamos.
A Celeste já querendo chegar para o nosso samba também.
É, ela tá aqui já, tá em ritmo de pagode. Já voltamos.
Concentrei, o hub de solução de RH avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.
Bye.
Baixe o app da Panvel e faça economia de um jeito fácil e rápido. Com ele, você tem condições especiais e ofertas como estas. Desodorante aerosol Rexona, só R$12,90. Fralda adulto Panvel Vida Plena, na compra de duas unidades. Pague R$17,99 cada. E você ainda pode escolher e receber em casa ou retirar na loja. App é Panvel. Baixe e aproveite. Panvel, bem você.
O seu gato merece o melhor. Leroy Carne é a ração completa para gatos castrados, com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula, livre de corantes e aromatizantes artificiais. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Leroy é da Supra, sempre nutrindo amizades.
De volta com o Gaúcha hoje para Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas, e você também pode ter orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas, confira. Confira também a previsão do tempo daqui a pouquinho mais com o Cleocum para saber até quando a gente vai ter esta chuva, se ela permanece em todo final de semana, se a gente vai ter mais instabilidade na semana que vem. Depois das 7 a gente tem o Direto ao Ponto e o Cleocum vai participar. O que eu posso dizer agora é que está chovendo fraco aqui na área central de Caxias do Sul. E a temperatura que começou em 14 deu uma queda. 13 graus neste momento no meu termômetro. Juliana Bevilacqua, estamos aí nesse ritmo de sexta-feira, em ritmo de pagode. Juliana aqui atendeu o pedido de ouvintes para a nossa trilha de hoje. E esse pagode aqui é anos 90, né? Negritude, Júnior, Coab, City, se bem, né, que é inspirado em música dos anos 80 do Michael Jackson. Vamos aproveitar, deixar a trilha de fundo e conferir as manchetes dos jornais de hoje. Juliana.
No Pioneiro, Babiana, a manchete é prejuízo de R$46.800.000 após passagem de temporal por Caxias. Cerca de 50 propriedades registraram perdas de plantações e danos estruturais em razão do vendaval e do granizo da última segunda-feira. Problemas podem ser ainda maiores, pois o levantamento ainda não foi concluído. Túnel em Farroupilha está entre as novas obras previstas no plano de concessão de rodovias. Intervenção será realizada no problemático quilômetro 120 da RS-453, conhecido como Trevo da Avenida Santa Rita, a partir do repasse de rodovias para iniciativa privada. Bar terá ponto de vacinação noturna hoje. A imunização contra o coronavírus, destinada a pessoas entre 18 e 40 anos, será entre 6 da tarde e 9 da noite no bairro Santa Catarina. Cidade vai ganhar parque de proteção animal. Localidades afastadas da área urbana estão sendo avaliadas para receber canil municipal. A área também terá espaço de visitação. E cena cultural perde o talento do DJ e produtor Muzak. Participante ativo de diversos projetos ligados à arte, Moisés Moraes de Oliveira morreu aos 32 anos. A cerimônia de despedida está marcada para hoje. E na Zero Hora, o destaque, a manchete de capa, é Comissão Especial aprova reforma na gestão do funcionalismo público. Proposta do governo altera regras para futuros servidores do Executivo, do Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados e dos Municípios. Com aval de Bolsonaro, Aras toma posse para o segundo mandato na Procuradoria-Geral da República. Começam a faltar insumos para diagnóstico de câncer em hospitais de Porto Alegre. E depois da renda familiar, saúde mental foi o aspecto mais afetado na pandemia. Em levantamento encomendado pela Assembleia, cidadãos que se declaram de classes mais altas e com maior escolaridade foram os que mais relataram problemas. E gurizada vacinada, Porto Alegre começou a imunizar contra a Covid garotos e garotas a partir de 12 anos, a faixa etária mais baixa autorizada pela Anvisa a receber as doses. Na foto de capa tem o Arthur Fraga da Silva, que fez a vacina na unidade Santa Cecília, acompanhado da mãe Ana Regina Fraga. Babiana.
Obrigada, Juliana, com as manchetes dos jornais. Só fazendo uma correção, eu destaquei que essa canção aí tem aquela aberturinha, né, de ABC, e disse que remetia aos anos 80, na verdade aos anos 70, né, porque é quando o Michael Jackson ainda estava nos Jackson 5. Então, só para fazer aí esse adendo. 6 horas e 57 minutos e agora vamos falar de economia.
Serra de Negócios.
Deixa eu falar um pouquinho de Marco Polo, porque esta é a semana que marca a retomada das atividades após as férias coletivas. E a empresa comunicou ao mercado que a demanda do segmento de fretamento para o transporte de trabalhadores das empresas segue em alta. E é o principal setor que colabora para a manutenção das atividades nas linhas de montagem. Inclusive, a Marco Polo fez a entrega de 39 ônibus para uma empresa de Minas Gerais, a Rouxinol Viagens e Turismo, que tem forte atuação em Belo Horizonte, também nas regiões metropolitanas do estado. A empresa optou por modelos que garantam robustez e também contínua inovação, porque a gente percebe, né, que em função da pandemia, as soluções, principalmente, né, referentes a combate à proliferação de vírus nesses ambientes fechados, elas se proliferaram, né? Muito estudo e também aplicação rápida. Inclusive, ontem, o CEO da Marco Polo, James Berini, participou de entrevista no Gaúcha Atualidade, aqui da Rádio Gaúcha, e também destacou a expectativa de melhora do cenário de pedidos em outros segmentos. E diz que deu uma melhorada na questão dos insumos, mas o que continua preocupando a indústria automotiva, né, a indústria em geral, é a questão dos semicondutores, e não tem nenhuma perspectiva a curto prazo de solucionar este problema. Então, é algo que afeta principalmente, né, a indústria automotiva de leves, mas no caso dos ônibus também, né, tem muita tecnologia embarcada já, e por isso é uma realidade que vai perdurar e vai acompanhar aí, eles estimam pelo menos até o segundo semestre do ano que vem. Tem um outro destaque aqui também, já que nós estamos aí nos preparando para o Dia do Turismo na segunda-feira, que é aí uma marca, né, de várias cidades aqui da região, é o caso de Nova Petrópolis, e lá eles fizeram uma campanha para quem visitar a Experiência Del Bra, né, da cervejaria, o Parque Aldeia do Imigrante e também as esculturas Parque Pedra do Silêncio, a partir de segunda, que é o Dia do Turismo, até o dia 2 de outubro, é possível ter 50% de desconto no ingresso. Só que para isso, cada um deve levar 1 quilo de alimento não perecível em cada atração. Então, temos aí também essa atividade que acaba, né, de certa forma, incentivando o turismo e a solidariedade. 7 horas da manhã, vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. mais 7 bares de Caxias passam a exigir o passaporte da vacina a partir desta sexta-feira. Cristiano Daros.
Os nomes desses estabelecimentos vão estar no Diário Oficial do município de Caxias do Sul nesta sexta-feira, por isso ainda não podem ser divulgados. Entretanto, alguns deles já têm nas suas redes sociais que irão exigir o passaporte da vacinação. Em contrapartida, esses estabelecimentos parceiros poderão ampliar o seu horário de funcionamento do final de semana, além da 1 hora da manhã. A fiscalização, claro, segue nesses locais. Aqueles que têm o selo na sua porta são escolhidos clientes de forma aleatória para apresentarem a comprovação de que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Já os estabelecimentos que não aderiram a esta campanha da Prefeitura de Caxias seguirão sendo fiscalizados e não podem passar de 1 hora da manhã o seu funcionamento.
Obrigada, Cristiano Daros. Vamos adiante com o Direto ao Ponto. Frequentadores de bares com música ao vivo vão precisar apresentar a carteira de vacinação em São Marcos a partir de hoje. A medida também vale para público e participantes de competições esportivas, além de quem circular por eventos infantis, feiras e congressos. Sete-2, túnel em Farroupilha e viadutos no acesso a Bento Gonçalves estão entre as obras incluídas nas propostas de pedágios na Serra. E novos investimentos previstos atendem a pedidos da região, mas podem impactar na tarifa. Assunto que a gente vai tratar logo mais também em entrevista com o presidente da SIC de Caxias. E primeiro levantamento da Prefeitura de Caxias aponta prejuízo de R$ 46 milhões de reais causados pelo temporal. Guilherme Calcin.
A Prefeitura de Caxias do Sul divulgou no final da tarde desta quinta-feira um primeiro levantamento das consequências econômicas por conta do forte temporal de segunda-feira nos distritos de Vila Oliva e Santa Lúcia. Em aproximadamente 50 propriedades, o prejuízo contabilizado é de R$ 46,8 milhões. Nos próximos dias, o município promete um novo boletim ainda mais apurado. Neste primeiro, feito pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em conjunto com a Emater, os maiores prejuízos na safra se concentram em Vila Oliva, girando em torno de 41 milhões, em Santa Lúcia, 3,7 milhões. A maior parte das perdas estruturais também se concentra em Vila Oliva, com quase 1,7 milhão, em Santa Lúcia, pouco mais de 450 mil. Dentre as plantações, a mais prejudicada é a maçã, com perdas de mais de 25 milhões em produtos e 280 mil em estruturas. As Secretarias de Obras e Habitação e da Fundação de Assistência Social, a FAS, identificaram 424 pessoas e 117 casas afetadas pelo temporal. Apenas uma família foi desalojada e nenhuma precisou de abrigamento pelo poder público. Para a recuperação da infraestrutura, o valor a ser investido é de 160 mil. A Secretaria de Habitação concluirá sua estimativa nesta sexta-feira, a partir de novos contatos com moradores das regiões afetadas. A FAS já aplicou 5 mil com deslocamentos e doação de cesta básica, além de prestar atendimento psicossocial. Já, os 220 estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia seguirão por tempo indeterminado assistindo aulas por meio virtual. Um laudo elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Educação indicou um investimento de 100 mil a 120 mil na recuperação das estruturas. Todos os dados apresentados nesse levantamento servirão para a elaboração do decreto de emergência, que tem prazo de 10 dias a contar do evento para sua publicação. A apuração será encaminhada antes para a homologação do governo do estado e reconhecimento da União.
Obrigada, Guilherme Calcin, 7:05. E vamos falar da fila, da espera por consultas especializadas em Caxias do Sul. Com milhares de pacientes na fila, a Prefeitura fará mutirão neste sábado. Leonardo Portela.
O mutirão ocorre no Centro Especializado em Saúde, o SES, que fica localizado na rua Sinimbu, e será das 7 da manhã a 1 da tarde do próximo sábado. Até julho deste ano, segundo o último levantamento da Prefeitura, a fila de espera para a realização de consultas e exames especializados chegava a 43.700 pessoas. Já a fila por cirurgias eletivas é de 5.700 pacientes. Segundo a Paula Gasperin, que é a diretora técnica do SES, todos os atendimentos são previamente agendados e a estimativa é que 200 pessoas sejam chamadas para consulta somente neste sábado. A prioridade é para os pacientes que estão há mais tempo na fila de espera. Ao todo, são consultas e exames em 9 especialidades, como ortopedia, cardiologia, neurologia, reumatologia, cirurgia vascular e pequenas cirurgias. Também serão feitos exames de eletrocardiograma, espirometria e colocação do DIU. Em média, a demora entre a solicitação do exame e o atendimento na rede pública é de 3 meses. As ausências também chamam a atenção da Prefeitura. No último mutirão de consultas, realizado em junho, 18% dos pacientes com agendamento marcado não compareceram, ou seja, que acabaram tirando a oportunidade de outras pessoas serem atendidas.
7 e 7, Festival de Balonismo segue até domingo em Bento Gonçalves. A programação é gratuita e, além dos balões, o público poderá aproveitar atrações musicais. Com estruturas para visitantes e espaço de despedida, a Prefeitura de Caxias apresenta projeto do Parque Municipal da Proteção Animal. Vamos saber mais detalhes, Alana Fernandes.
A Prefeitura de Caxias do Sul apresentou na tarde de ontem um projeto inicial para o chamado Parque Municipal da Proteção Animal, o qual substituiria o atual canil municipal localizado em São Virgílio da Sexta Légua. A apresentação foi direcionada para os vereadores. Ainda em fase inicial e sem perspectiva de construção, o projeto prevê uma infraestrutura completamente diferente da que existe hoje. O secretário do Meio Ambiente, João Osório Martins, explica que ainda não há um local definido para abrigar o novo parque. Segundo ele, houve visitação de áreas públicas em Santa Lúcia do Piaí e Vila Seca. A previsão é que o local seja aberto ao público para visitação, com estrutura para receber os visitantes. Conte também com um monumento dedicado à lembrança dos animais de estimação e espaço para a despedida, além de sede com escritório do setor de proteção animal, consultório para atendimento dos animais abrigados e um centro de proteção animal, que corresponde ao alojamento para cães e gatos. No ano passado, o executivo desistiu da implantação do centro de bem-estar animal. Após enfrentar resistências e também por conta do período eleitoral, a administração de Flávio Cassina decidiu não dar continuidade ao projeto em Capela de São Francisco, na Sexta Légua.
Sete e nove, a temperatura em Caxias do Sul nesta manhã de tempo instável é de 13 graus. E surto de cinomose mata 25 cães em canil municipal de Farroupilha. O município afirma que casos foram controlados há cerca de um mês. Será cremado hoje em Caxias o DJ e produtor cultural Moisés Oliveira. Quem tem mais informações é a Ciliane Vieira.
Serão prestadas na manhã de hoje as últimas homenagens ao DJ e produtor cultural Moisés Moraes de Oliveira, também conhecido como DJ Muzak. Ele tinha 32 anos e estava internado nos últimos dias para tratar complicações causadas pela doença de Crohn, que ataca o sistema digestivo. Moisés era bastante atuante no meio cultural de Caxias. Neste ano, ficou responsável pela execução do Festival Música de Rua, que movimenta diversas ações na região. Também participou ativamente de projetos importantes de acesso à arte, como o Hip Hop nas escolas, o Cinema de Verão, o Festival Especial, entre muitos outros. Nas redes sociais, artistas, produtores e amigos publicaram homenagens ao DJ. A cremação está marcada para as 8h30 da manhã de hoje, no Memorial Crematório São José. Haverá cerimônia de despedida às 9 da manhã, também no crematório.
Obrigada, Ciliane, com essa perda precoce de um talento aqui da nossa cidade. 7h10. Caxias do Sul vai ter nova edição do Vacinite, será hoje. Ação que será destinada para pessoas de 18 a 40 anos em frente ao Taná Wine Bar, na rua Ludovico Cavinato, no bairro Santa Catarina. Começa às 6 da tarde e vai até às 9 horas da noite. E a Serra ultrapassa a marca de 100 mortes por coronavírus em setembro. Cristiano Daros.
Com mais 5 mortes relacionadas ao coronavírus nesta quinta-feira, os municípios da Serra Gaúcha ultrapassam a marca de 100 óbitos relacionados ao coronavírus. E com isso, a média segue baixa e deve ainda ser o mês menos letal de 2021. A tendência que encerre com menos de 130 registros de mortes relacionados à Covid-19. As 5 mortes relacionadas nesta quinta-feira, 2 são do município de Canela, um homem e uma mulher, as idades de 65 e 87 anos. Em Caxias do Sul, uma morte de um idoso de 80 anos, Farroupilha e Flores da Cunha completam essas mortes relacionadas na quinta. No total, no Nordeste do Rio Grande do Sul, são 3.675 vidas perdidas para a Covid-19.
Obrigada, Darus. 7:11, vamos repassar as temperaturas aqui pela região. A média é 11 graus lá nos campos de Cima da Serra, Vacaria, São José dos Ausentes, até 13 graus, que são as cidades com temperaturas mais elevadas neste momento, que é Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e também temos São Marcos. Pelo estado, aí nós temos temperaturas mais altas na capital, Porto Alegre com 16 graus. Temos também aí Pelotas e Passo Fundo com 14 e, claro, o litoral, né? Sempre liderando, Arroio do Sal com 17 graus. Vamos saber da previsão do tempo para este final de semana com New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, previsão de tempo com muita nebulosidade, mas quase nada de chuva ainda no estado do Rio Grande do Sul, no começo desta sexta-feira, especialmente nesta metade norte do estado. Com relação ao tempo na metade sul e no oeste, fica sem chuva, até aparece um pouco de sol, mas nada que empolgue muito com relação ao domínio do sol na região. Tem ainda muitas nuvens espalhadas, não tem chuva na metade sul, não tem chuva no oeste do estado, desde cedo. Agora, na parte norte e nordeste do estado, inclusive aqui na capital, a gente não pode descartar alguma garoa em alguns pontos em função do excesso de umidade, que vai pelo menos até metade da manhã. Depois isso vai se dissipar, à tarde aparece um pouco de sol entre muitas nuvens, a tendência é que a gente fique assim no estado, ou seja, pouco sol, muitas nuvens, temperaturas não conseguem subir muito, mas não tem previsão de chuva não. A tendência principal é manter um comportamento de tempo seco ainda durante o final de semana e mais a segunda-feira, com as temperaturas subindo mais entre domingo e segunda, principalmente na segunda-feira. Já na terça, tem previsão de pancadas de chuva, desde cedo. Tem vários prognósticos já colocando um pouco de chuva no final da segunda-feira, especialmente na fronteira com o Uruguai, que é de onde vem a área de chuva da semana que vem. Então, pessoal, fica atento porque a gente tem a chegada de uma frente fria na terça, mas ela pode começar a atuar sobre o Uruguai já na segunda e com isso fustiga no final da segunda-feira a fronteira com o Uruguai. E depois disso ela vai estacionar entre quarta e quinta, provocando pancadas de chuva. Só vai começar a sair na sexta, é por isso que a maior parte dos dias úteis da semana que vem tem previsão de chuva sobre o nosso estado.
Previsão de chuva, portanto, né? Nos próximos dias. E do tempo, vamos para o trânsito. Cindy serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. E escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Quem acompanha a movimentação nesta sexta-feira é André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. E é justamente a chuva e a neblina que atinge boa parte da região aqui que é preciso redobrar a atenção, né, para quem está no trânsito. É chuva fraca, é garoa, que atrapalha bastante a visibilidade e deixa a pista molhada. No acesso a Caxias do Sul, ali na região do Vilage Guatemi, por exemplo, tem uma neblina bastante densa. Para quem trafega pela RS-453 na região de Burate, aí o problema é principalmente a pista molhada, a visibilidade até está um pouco melhor por lá. Tem acidente também em atendimento na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Um carro bateu em uma árvore, a Polícia Rodoviária Federal está está no local e não há, por enquanto, mais informações, mas atenção, então, para quem se desloca entre os dois municípios. E já tem alguns pontos também de movimentação maior aqui em Caxias do Sul, na Avenida Dr. Mário Lopes, já mais próximo do bairro Santa Fé, tem um fluxo um pouco mais acentuado, acesso à Ana Rec com bastante movimento neste momento pela BR-116 e na zona sul da cidade, rua Júlio Calegari e Avenida Doutora Cis Antônio Mariani, no cruzamento com a Avenida Bom Pastor, já com trânsito mais carregado.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
Na trilha sonora de pagode, que foi aí sugestão dos nossos ouvintes, e virou jargão, né? Não era amor, era cilada, pode se aplicar em várias situações da vida das pessoas, e muita gente usa, né, fazendo essa brincadeira e analogia a essa música do grupo Molejo. Você acabou de conferir o Direto ao Ponto para Concentrei, facilite a sua vida, concentre seu RH em um só lugar. Juliana Bevilacqua, os nossos ouvintes, como é que estão nesta sexta-feira? Estão quietinhos, estão chamando chuva, o que, que temos aí de mensagens?
Tem várias mensagens, Babiana, e tem o Felipe agradecendo a trilha de hoje. Ele foi um dos ouvintes que pediu que a gente tocasse pagode, e então, atendendo ao pedido do Felipe e de outros ouvintes, a gente está com essa trilha especial hoje. Tem recado também aqui do Adelino, falando sobre a aprovação da PEC 32 ontem pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e ele diz que essa aprovação significa o fim do serviço público, aqueles que entram pela porta da frente, e os reflexos disso já acontecem em Caxias com aumento de CCs. Também tem recado sobre a questão do Pix. Tem um ouvinte aqui, o João Erni, ele disse que também nessa madrugada aconteceu com ele e com a esposa, Babiana, a mesma situação que aconteceu contigo. Também teve mensagem de agendamento do Pix no celular dele. E aí ele pergunta, né, o que fazer nessa situação. O que a gente falava, né, Babiana, é que para não clicar no link que chega, né, porque provavelmente clicando nesse link vai cair em golpe, e procurar sua instituição financeira, seu banco, para saber se realmente teve algum agendamento, mas não clicar nesses links que chegam por mensagem, porque provavelmente é golpe, os bancos não mandam mensagem. Também tem outro ouvinte falando sobre essa questão do Pix, e ele diz que ele dá uma dica para não usar aplicativo de banco no celular para fazer as movimentações financeiras pelo computador ou procurar o banco. Ele diz que o celular é um banco ambulante, qualquer sequestro e você está vulnerável. É o professor Daltro de Caxias do Sul dando essa dica para os nossos ouvintes, Babiana.
Que bom, né? A gente acaba criando essa rede aí, uma rede de apoio para a gente tentar não cair em golpes, porque chegamos aí a um extremo, né? Muitos crimes pela internet. E a tecnologia, ela vem, né, como aliada, mas ela também pode nos tornar mais vulneráveis neste sentido. Obrigada pelas participações. Teve um ouvinte aí que tocou sobre a reforma administrativa, né, o impacto para os servidores públicos. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o presidente da SIC, a gente combinou para falar sobre a questão dos pedágios. Mas eu sei que este é um assunto que ele gosta também de abordar. Daqui a pouquinho a gente pode também pincelar a opinião da principal entidade representativa aqui da economia da Serra. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Antes disso, o quadro Geração Saúde chegando com a Flávia Noal.
Hoje é o Dia Mundial do Pulmão e é bom lembrar que a Covid-19 é uma doença que afeta este órgão de forma importante e podem ocorrer sequelas mesmo depois do fim do período da infecção. A vacinação é uma medida reconhecida no mundo científico como segura e eficaz para evitar o agravamento de quadros de Covid. Mas, por enquanto, são necessárias medidas complementares para evitar a contaminação pelo coronavírus. O uso de máscaras continua sendo importante e as máscaras PFF2 são indicadas por serem mais eficientes. Devem ser usadas principalmente em ambientes fechados. Além disso, o distanciamento físico continua sendo uma orientação dos especialistas. E outro ponto é que os ambientes ventilados e ao ar livre são mais seguros.
A Concentrei, o hub de solução de RH, avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irma Zago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
A Braslux está completando 45 anos. Nossa história é cheia de trabalho. Nosso tempo é de dedicação. Já fomos pioneiros inúmeras vezes e vamos continuar sendo. Temos a estrutura, a capacidade e a experiência para continuar alcançando resultados. E para estar ainda mais conectado com você, agora estamos nas redes sociais. Acesse @BrasluxOficial no Instagram e no Facebook. Braslux, 45 anos. Nossa história faz a gente brilhar.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Gaúcha, a fonte da informação.
A Stihl tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Stihl, junto de quem faz o agro.
Veículos de alta tecnologia com ofertas incríveis, só a Caoa Chery tem. Tiggo 3X Plus, com preço de lançamento, só R$ 95.990, com taxa zero, entrada e saldo em 24 vezes, mais IPVA 2021 grátis. Ou 100% da tabela FIPE na compra do seu usado, mais IPVA 2021 grátis. Ou ainda, plano 100% Caoa Chery, com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Acesse d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Caxias do Sul, 54-3021-3003. E consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Tem novidade na Consulta Popular. Agora, na primeira fase, todos os cidadãos podem colaborar com sugestões de projetos para melhorar a sua região e o estado. São 11 temas diferentes. As ideias selecionadas passam para a segunda fase para serem votadas e as vencedoras recebem os investimentos. Neste ano serão R$30 milhões. Para participar, é só baixar o aplicativo gratuito Coleb e mandar as suas ideias até 12 de outubro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Opa.
passei 17 anos morando só no Rio.
Vamos ver o que a galera tá mandando aí pra gente.
Boa tarde, Rádio Gaúcha. Um abraço aqui de São Paulo.
Prazer em falar com vocês. Eu sou ouvinte da Rádio Gaúcha, né?
Em qualquer lugar.
E a Gaúcha era uma das ligações que eu tinha com a minha terra.
Werner Schinemann.
Todas as manhãs aqui eu sempre escuto.
Wallace Reis, hoje na Turquia.
Ao teu lado.
Interatividade da Gaúcha com os ouvintes.
Bem, meus amigos da Rádio Gaúcha. Eu moro aqui em West Palm Beach, nos Estados Unidos.
A Rádio Gaúcha é o grande padrão do bom rádio brasileiro. Não estou elogiando à toa, não. É o grande padrão.
Que honra, né? Ter na audiência Boris Casoy.
A fonte da informação.
Horas 26 minutos, você está na Rádio Gaúcha Serra, 102.7 FM, com Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias, baixe o app e deixe sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Manhã de sexta-feira, com 13 graus, com chuva. É uma manhã muito úmida aqui na Serra Gaúcha. E nesta semana que foi marcada pelas apresentações do governo do estado sobre detalhes muito aguardados em relação aos pedágios. E um dos principais pontos, né, que o pessoal queria ter mais informações é com relação às tarifas. Tem aí um valor médio que foi repassado de R$ 7,84. Teve um aumento, né, do plano inicial em função de que também foram incluídas melhorias no pacote da futura concessionária. Isso também se reflete no aumento da tarifa. Foram divulgadas ainda as praças, os locais exatos onde elas devem se instalar e detalhamento das obras, né, previstas. Tem viaduto, tem até uma ciclovia entre Farroupilha e Caxias do Sul. E para a gente saber, né, como isso vai impactar na região, na economia aqui da Serra, nós convidamos o presidente da SIC, que representa a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, também o setor de serviços, Ivanir Gasparim, para a gente falar um pouquinho mais sobre este tema, né, tão polêmico, o tema dos pedágios. Muito bom dia, presidente. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Juliana. Bom dia, Babiana. É um prazer estar conversando com os ouvintes da Rádio Gaúcha. Olha, nós tivemos a devolutiva, principalmente pelo secretário Busato, assim que, juntamente com a MEV, juntamente também com o Coré de Serra, temos trabalhado em conjunto, né, para, primeiramente, foi apresentado o que era a ideia do governo e depois nós colocamos melhorias que deviam ser colocadas, inclusive os pedágios e passarelas e entradas, e duplicações. E claro que isso impacta também um valor, né, de mais de 300 milhões, né, no plano inicial, mas nós ficamos, eu diria que contentes, né, porque o governo praticamente, mais de 90%, né, até que nós vimos até agora, né, ele aceitou, né, praticamente todas as prefeituras colocaram algumas coisas, né, que são peculiares daquela localidade. E um ponto muito importante para a nossa Serra Gaúcha, que muitos caminhões que entram ou saem, ônibus também, depende de uma autorização do TAIR, por causa das curvas, as famosas curvas de Caxias do Sul até Vacaria, que às vezes demora, né, além de ser burocrático, né, você precisa esperar essa licença, né, que é feita, inclusive, em Porto Alegre hoje. E essas obras foram contempladas no primeiro e no início do segundo ano. Então, em princípio, no final do primeiro ano dos pedágios, você não vai precisar mais dessas autorizações. Então, eu diria que nós estamos bem, bem contemplados, eu acho que, e vamos acreditar, né, que realmente esse pedágio, mesmo que aumentou um pouco o valor na média e vai ter um deságio no máximo 25%, traga realmente esse crescimento de infraestrutura que tanto nós precisamos aqui na nossa querida Serra Gaúcha.
Que é uma das principais bandeiras da SIC, Ivanir Gasparin, essa questão da infraestrutura. E a gente acompanha de perto, né? Eu acompanho muito as reuniões almoço, as falas de vocês, da dificuldade de se ter competitividade aqui no nosso país e por vários motivos, mas o custo logístico é um deles. E esse custo logístico que se tem hoje, né, as empresas aqui da Serra, nas rodovias, no estado em que elas se encontram hoje, ele pode ter aí essa compensação, mesmo com uma tarifa de pedágio que ficou um pouco mais alta com essas obras?
Eu não tenho dúvida, né? Porque quando você vai para Porto Alegre, você vai pegar um avião em Porto Alegre às 7 da manhã. Qual é o horário que você sai? No mínimo, você tem que sair, além das 2 horas normais, mais 1 ou 2 horas. Ou você chega lá embaixo e perde, de repente, o avião, ou você fica 1 ou 2 horas esperando. Então, o tempo também é um custo. Imagina agora um caminhão, né? Saindo de Caxias, indo para Porto Alegre, em vez de demorar 2 horas, você demora 3 horas. Quanto tempo, quanto custa esse tempo? Então, a logística, além do consumo do pedágio, do óleo, e do motorista e do caminhão, tem o tempo, né? Qual é o tempo que eu demoro para transportar uma carga? Se você pegar até mesmo o final de semana aqui em Gramado, você demora 30 minutos a 1 hora no pedágio, ou seja, você tem um congestionamento enorme. Quanto é que custa, né? Então, eu quero acreditar que esse custo logístico, ele diminui bastante com as rodovias melhores com pedágio. Então, eu tenho essa sensação e quero acreditar que sim. E se nota que tem empresas, inclusive, que estão ampliando fora de Caxias, fora do estado, por causa dessas autorizações. Imagina hoje, para sair um contêiner, às vezes, lá de Rio Grande, você tem que pedir uma autorização. Então, você imagina um dia a mais de armazenagem. Quanto custa esse contêiner, né? E a demora que, às vezes, a própria fábrica deixa de produzir. Então, novamente, eu tenho certeza que o custo final, ele reduz.
Presidente Gasparin, o senhor falava da questão do deságio e o Estado argumenta justamente que o modelo de outorga e a trava no deságio dá garantias de capacidade de investimento, mas não é unânime na região, tem uma discordância em relação a esses argumentos. Como que o aumento nos insumos, como o asfalto nos últimos anos, né, com esse aumento, tem algum temor de que o desconto livre leve a alguma incapacidade de realizar essas obras, inclusive essas que foram anunciadas agora?
Tudo inclusive o pedágio, o valor inicial do pedágio, ele vai ser impactado por causa desse aumento de custo do asfalto, né? Mas, novamente, o governo está muito bem calçado e outorga, que ainda não se sabe se vai depender do governador, se ele vai tirar ou não a outorga. A outorga é o valor inicial que a concessionária vai ter pagar para o governo, tá? E o deságio, se falou em 25% no máximo, mas tem outras rodovias que foi maior que isso. Poderá impactar, sim, né? Porque o equilíbrio da conta, né? Porque eu sempre falo, né? O que vai acontecer? Na verdade, o leilão é uma coisa muito séria, né? São empresas que teoricamente e tem que ser sérias, porque quando você ganha essa concessão, você vai ter que ir no mercado financeiro buscar recursos. E você vai pegar esse projeto embaixo do braço e vai para o banco. Pode ser um BNDES, mas pode ser qualquer outro banco, estatal ou não, ou internacional. E os técnicos do banco vão analisar essa outorga, ou seja, eles vão dizer é viável ou não. E se não for viável, você não vai conseguir recursos. Não conseguindo recursos, não vai conseguir fazer as melhorias. Então, a taxa de retorno é muito importante. E normalmente essa taxa de retorno são bancos internacionais. E tem técnicos, realmente, que analisam esses projetos. Então, novamente, eu acredito que tudo isso vai dar certo.
Presidente da SIC, com relação à localização das praças de pedágio, vou citar uma que foi a mais emblemática, né, no outro modelo que a gente tinha de pedágio, que era a Praça de Farroupilha, que ela ficava no meio entre Farroupilha e Caxias do Sul, e agora a localização prevista é no quilômetro 45 da RS-122, fica 2 quilômetros adiante da Curva da Morte. Tem este exemplo aqui, porque é o mais conhecido, mas a gente tem aí Praça em Flores da Cunha, Carlos Barbosa, IP, São Sebastião do Caí, nas mais próximas aqui da região da Serra. Qual é a opinião sobre essa localização das praças?
Olha, foi uma reivindicação do município de Farroupilha e muito justo, né? Mas assim, ela vai ficar praticamente aqui onde houve o desmoronamento, né, da pista anos atrás, né, que ficamos diversos dias sem poder trafegar por essa região. Me parece que é positivo e foi uma reivindicação também das entidades. Eu acho que essa união das entidades, das prefeituras aqui da nossa serra foi muito bom, que não vai ter nenhum pedágio entre todos os municípios da serra. Então vai ter um corredor muito bom e já tem isso, né? Vamos pensar, começa praticamente quase que em Veranópolis e vamos até Flores da Cunha. Nós não temos nenhuma cancela, né? E realmente foi traumático aquele pedágio entre Farroupilha e Caxias, porque, em princípio, alguns trabalhadores deixaram de trabalhar em Farroupilha ou alguns deixaram de trabalhar em Caxias. Então, foi uma reivindicação, o governo foi sensível. Acho que nesse ponto o governo Eduardo Leite, ele ouve a comunidade e ouviu também os pedágios, porque não era esse de Farroupilha, não era para ser desse local, ouviu a comunidade. O de Flores da Cunha também vai ser deslocado, né, porque ele já estava praticamente dentro da cidade também aí, ele vai ser deslocado para mais para o interior, né? Então, novamente, toda essa devolutiva que teve essa semana foi no sentido que o clamor, ouvir as comunidades, e como falei há pouco, praticamente o que foi pedido, né, foi atendido, né? Até foi pedido, inclusive, uma parte da inclusão da Rota do Sol, mas eles já avisaram. A Rota do Sol, infelizmente, nesse momento, não tem tráfego para pedágio, ela é inviável. Novamente, se você analisar o número de veículos que passam pela Rota do Sol, a gente não pode olhar a Rota do Sol só o dia que você vai para a praia, que normalmente é o final de semana ou em dezembro. Nós estamos falando de 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, ela é inviável e as obras que são necessárias para a Rota do Sol virariam um pedágio impossível de você pagar. Então, a menos que existisse um governo que tivesse recursos, ele deixaria pronta a rodovia e depois você botaria o pedágio só para manutenção. Agora, para obras é impossível, porque nós estamos falando de milhões e milhões de reais para simples terceira pista ou duplicações.
Presidente, deixa eu aproveitar, a gente está falando sobre essa questão dos pedágios, também tinha uma reivindicação com relação ao valor da outorga, como ele seria investido aqui. A Serra defendia que esse valor ele deveria ser colocado também para a região, para onde vão essas praças de pedágio. E havia um temor, né, de que esse valor de outorga vá para a Caixa Única do Estado e simplesmente vá para pagar dívidas. Isso foi em parte atendido? Como é que ficou essa situação?
Olha, a outorga e o valor do deságio ficou na mão do governo Eduardo Leite. Ele não delimitou para o secretariado. Então, o próprio governador vai anunciar nos próximos dias. Inicialmente, a outorga ela não vai para a Caixa Única, ela teria um caixa específico, um dinheiro carimbado, como se fala, para obras e outros locais que não esse dos pedágios. E eu concordo, eu acho que o governo tem essa necessidade, até porque o imposto, como se diz, que a verdade essa outorga é um imposto indireto, ele tem o objetivo de olhar o Estado como um todo, né? Então, a gente entende, mas a gente inicialmente, se a outorga não for possível tirá-la, que ela fosse utilizada nessas áreas em torno das praças, ou em torno das cidades que têm necessidade, né, que não estarão contempladas com as concessões. Então, estamos pedindo, né? Eu acho que cabe a nós, né, pelo menos reivindicar.
Poderia ir para a Rota do Sol, por exemplo, para o trecho que vai para o litoral?
Pode, mas aí vai depender do governador, isso não depende de nós, né? Agora, tem muitas obras para ser feita, além da Rota do Sol, olhar o Estado como um todo, né, Babiana e Juliana, é grande, né, são muitos quilômetros, né? Claro que o ideal seria isso, né? Mas lembrar, então, quando a gente fala em Rota do Sol, a gente está falando só para Caxias. E quando nós estamos falando desse bloco 3 aqui, nós temos que pensar em todos os municípios impactados, né? Porque quando você vai numa reunião, exatamente cada município ele olha para o seu lado. E nós temos que pensar grande nesse momento, e não podemos pensar numa rodovia que atende somente uma cidade ou só uma região.
E, presidente, eu sei que o senhor tem compromisso, mas rapidinho, é um assunto que a gente não tinha comentado que ia tratar, mas é uma das principais notícias, né, dessa manhã, que a reforma administrativa andou um pouco mais. Essa sempre foi uma bandeira de muitos empresários com quem eu converso. E queria saber se isso anima vocês, qual a opinião?
Olha, a opinião da SIC ela é antiga, eu diria, tá? Só vamos ter novas estradas no estado do Rio Grande do Sul, em Caxias e no Brasil, com a reforma administrativa, com a reforma tributária. Ou seja, nesse momento, por que, que o estado tem que privatizar? Por que, que o estado não tem condições de fazer o tapa-buraco? Porque não tem recursos. E por que, que não tem recursos? Porque a máquina pública, praticamente, ela se autoalimenta. Hoje, mais de 100% da arrecadação já está comprometida. Então, quando você vai para o governo pedir uma estrada, ele mostra os números e você não tem o que fazer. Então, nós temos que parar de vender ilusões, né? É o caso dos pedágios. Eu, às vezes, fico um pouco chateado, né? Quando você vê autoridades, políticos que têm o poder de influência, dizer, eu sou a favor de pedágio de um real. Pô, mas vem cá, isso é muito bonito você jogar para a plateia. E a reforma administrativa é a grande reforma que nós precisamos fazer. É claro, você tem que fazer a reforma tributária, tem que fazer a reforma política, mas ela precisa ser feita porque, na verdade, a reforma administrativa é só para atualizar o Estado. Nós temos pessoas que fizeram concurso ainda para ser datilógrafa e não pode, às vezes, ser usada para outros locais de trabalho. Então, não é possível, né? Então, isso não é... Eu diria que é para valorizar precisamente o setor público, o servidor público, mas principalmente para azeitar a máquina pública. E, afinal de contas, eles são servidores de toda a nossa sociedade.
Obrigada, presidente da SIC, Caxias, Ivanir Gasparim. Um bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, bom dia.
7:42, vamos com mais uma da nossa trilha sonora desta sexta. 14 graus na maior parte dos municípios aqui da região. Essa variação é entre 13 e 14 graus. Em Caxias, nós temos aí tempo instável e o tempo agora, temos aí 13 graus de temperatura. Vamos a um rápido intervalo, em seguida a gente volta, fala mais de previsão, fala também do trânsito e conversa com o Ciro Fabris.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Encontrar a joia perfeita para você, o relógio ideal para praticar o seu esporte preferido ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você, com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.
Resort Termas Romanas, novo e único resort com parque de águas termais salgadas, com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Faça já sua reserva pelo nosso site www.resorttermasromanas.com ou ligue 55-3302-4474.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as fichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
A chegada da primavera é uma boa oportunidade para celebrar a vida. Que tal aproveitar a estação para fazer o curso de jardinagem da Steel? O ProJardim é online e totalmente gratuito. Outra facilidade é que você escolhe quando quer assistir às aulas e ainda conta com o maior time de especialistas do país, que compartilham o seu conhecimento em videoaulas dinâmicas. Matricule-se em jardindasideias.com.br/ProJardim.
Demorou. Falei pra você que ele vinha, Fernando, aí.
Ixi. Vamos cantar pra ver se canta, fi.
Seis de volta com Gaúcha Hoje. Tem um recadinho aqui da Bravo. Me conta, o teu melhor amigo tem quatro patas? Ele te enche de lambejos quando está contigo? Parece que está querendo alguma coisa? Então atende o pedido dele. Ele quer a nova Bravo livre de corantes. Bravo é a ração que nutre amizades. Escolha o melhor para o seu cão. Escolha a Bravo. Bravo é da Supra, sempre nutrindo amizades.
Isso me aborrece, sai pra lá de...
Só para contrariar, na trilha desta sexta-feira, 24 de setembro. E agora a gente vai conferir a movimentação do trânsito. André Fiedler.
Babiana, segue o alerta para as condições climáticas. Nós temos neblina em vários pontos aqui da região. Em alguns lugares ela não chega a ser tão densa, como em Nova Petrópolis, por exemplo, na BR-116 ou mesmo na BR-116 com a Rota do Sol aqui em Caxias do Sul. Mas tem garoa e a pista está molhada, isso atrapalha a visibilidade e também dificulta a frenagem. Tem trânsito mais acentuado na Perimetral Sul, junto à Rótula Nelson Bazei, aqui em Caxias do Sul, trânsito carregado, assim como na Perimetral Oeste, junto ao entroncamento ali nas proximidades da Casa de Pedra. E também a própria BR-116, 16 com fluxo intenso na região do cruzamento com a rua Luiz Miquelon, no acesso ao bairro Cruzeiro, aqui em Caxias.
Informações do trânsito, sempre para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade, escolha Pioneer, joalheria e ótica, escolha ser você. E vamos conferir a previsão do tempo. Eu disse antes que a gente tinha 13 graus, mas a maioria das cidades com 14, e agora voltou a 14 graus a temperatura em Caxias do Sul. Para New Glass, envidraçamentos conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidade em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. A previsão do tempo com Cléo Kuhn, bom dia.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa sexta-feira a todos. E olha, uma sexta-feira que está mostrando a entrada de um pouco mais de ar seco. Apesar de muitas nuvens aqui no estado ainda durante o dia de hoje, a tendência é que a gente tenha o mínimo de chuva acontecendo principalmente mais para a parte norte e nordeste do estado. Envolve Porto Alegre pelo menos até a metade da manhã, mas depois o tempo está abrindo por aqui e ainda no início da tarde o tempo deve melhorar em todo o norte do estado. As previsões estão indicando muitas nuvens, mas sem chuva entre a tarde e a noite. A expectativa é de abrir um pouco mais de sol durante o fim de semana. Fim de semana de tempo sem chuva, fim de semana de temperaturas um pouco mais altas no estado. Portanto, para hoje o tempo vai melhorar, a gente tem no norte do estado a chuva parando e a expectativa é de muitas nuvens somente. Na metade sul e no oeste a chuva já cessou, não tem previsão de chuva para o fim de semana. E a expectativa de chuva, então, vem a partir de terça-feira da próxima semana e fica até sexta, sendo que a chance, em alguns pontos, de uma chuva um pouco mais volumosa, talvez algum temporal entre terça e quarta-feira da próxima semana.
Obrigada, Cléo Kuhn. Esperamos que Cléo Kuhn esteja enganado em relação a temporais. A gente já teve destruição que chega nesta semana aqui em Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, nos campos de cima da serra. 10 para as 8 da manhã, hora de conversar com o Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Babiana, a gente vai avaliando, ponderando, colocando observações a respeito dessa questão dos pedágios, porque a hora de discutir é agora. Esse é o momento, precisa de um debate muito forte da região em torno dos assuntos relacionados ao pedágio. Chamar atenção para um aspecto. Se divulgou na quarta-feira e a gente repercutiu na quinta, né, os preços anunciados pelo governo do estado, que soavam assim, salgados. O próprio secretário usou essa expressão, que os preços estavam ficando salgados. E tinha ali, para Farroupilha, por exemplo, o preço de R$ 8,34 para tarifa, ida e volta. Chama atenção que quando a gente aplica os 25% projetados como teto para desconto, que podem fazer parte das empresas que buscam a concessão, esse preço cai. O impacto já é menor e já é um pouco mais assimilável. Veja que o de Farroupilha cairia de R$ 8,34 para R$ 6,26. O de São Sebastião do Caí, que anunciado, olha, no, em R$ 9,62, um preço bem elevado, ele cai para R$ 7,22. O de Flores da Cunha, ele fica em R$ 5,00. Então, ele passa a ser um pouco mais assimilável para a discussão, para o debate pela região. Ainda considerar, por exemplo, fazendo um exercício com a aplicação desse desconto de 25% sobre o preço referência anunciado pelo governo, uma viagem a Porto Alegre, de Caxias a Porto Alegre, ela ficaria R$ 13,48 para um carro de passeio, né? Na ida, lembrando que também tem a volta. Então, na ida e volta, esse preço até Porto Alegre, ele cairia para R$ 27,00, arredondando. Ele iria para R$ 27,00. A gente fazendo um comparativo com o preço da passagem de ônibus, né, ida e volta, está em torno de R$ 95,00, R$ 100,00, por aí. É um comparativo favorável, né? Acho que a gente deve fazer estas ponderações também. Entra a cobrança em ida e volta. Enfim, são uma série de questões envolvendo o pedágio, né, que é preciso ser avaliado nesse momento. Certamente também o usuário de rodovia não vai encontrar estradas esburacadas como a que se tem hoje. Então cabe avaliar. Isso interessa? Isso não interessa? São 30 anos. Tem que botar tudo na balança, Babiana, para que se possa, né, ter a melhor decisão. E nesse momento, o que a gente precisa fazer é debater muito sobre pedágios, Babiana.
É, esse tipo de colocação, né, de comparação, preço da passagem de ônibus, quanto a pessoa vai gastar para ir de carro, faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente só com os números, né, sem fazer essa contextualização, não entende o impacto. E daqui a pouco, para uma empresa, né, esse custo ele pode ser muito mais compensatório, mas daqui a pouco para a população em geral não, enfim, né, e impacta a todos. Mas muito obrigada, Ciro, a gente conversa mais amanhã.
Grande abraço, até amanhã.
Até lá. 7h53, rápido intervalo, já voltamos.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
O Círculo Saúde tem uma oferta especial. Planos de saúde empresariais com cobertura completa a partir de R$ 91,00. Isso mesmo, por apenas R$ 91,00, você garante consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, mais de 1.000 médicos à disposição, teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências e muito mais. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
Baixe o app da Panvel e faça economia de um jeito fácil e rápido. Com ele, você tem condições especiais e ofertas como estas. Desodorante aerosol Rexona, só R$12,90. Fralda adulto Panvel Vida Plena, na compra de duas unidades. Pague R$17,99 cada. E você ainda pode escolher e receber em casa ou retirar na loja. App é Panvel. Baixe e aproveite. Panvel, bem você.
Você já ouviu falar da AACSB? Tem alguma ideia do que significa essa sigla? Acreditação. Sabe o que é? Pois é. Essas e outras perguntas a gente vai responder no podcast Desafio Amanhã. Um novo podcast em parceria com a Unicinos que vai adentrar o universo da gestão de negócios. Isso mesmo, a Unicinos é a primeira escola de negócios da região sul a receber essa certificação internacional e a gente vai te mostrar por que isso pode fazer a diferença na sua qualificação profissional. No primeiro episódio, a convidada é a decana da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, Cláudia Bittencourt. O episódio já tá no ar em Gaúcha ZH. Acompanhe.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus, com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas, para reduzir a transmissão do vírus. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Voltamos, 7h57, Gaúcha hoje que vai tratar agora de futebol, dupla Caju, Eduardo Costa.
O Caxias enfrenta amanhã União Rondonópolis no estádio Centenário às 16h, jogo de ida das oitavas de final. O principal assunto de ontem foi a decisão do médico Rafael Lessa pedindo seu desligamento do clube. Ele trabalhava no Caxias desde 2015 e fez uma nota à imprensa afirmando que o técnico Rafael Jacques e o gerente de futebol Ademir Bertolho exigiram que ele não participasse mais dos jogos. A decisão foi acatada pelo presidente Paulo César Santos. O Caxias emitiu uma nota oficial sobre o assunto e não negou nenhuma afirmação, apenas disse que as decisões tomadas pelo clube são sempre priorizando as maiores situações, os maiores interesses da instituição, acima de qualquer outro interesse de cunho pessoal de quem quer que seja. O Juventude joga no domingo contra a equipe do Santos, jogo que acontece às 16h no estádio Alfredo Jaconi. Devido ao empate nesta semana entre São Paulo e América Mineiro, o Juventude ingressou na zona do rebaixamento e vai tentar sair vencendo o Santos no final de semana. O técnico Marquinhos Santos conta com o retorno do lateral esquerdo William Matheus e do atacante Sorriso. Os dois estavam suspensos e ficam à disposição para o jogo que acontece no domingo, 16h, no estádio Alfredo Jaconi.
E vamos de dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Dupla Grenal com Rodrigo Oliveira e o Inter e Douglas de Moliner com o Grêmio.
O jogo do próximo domingo contra o Bahia será uma oportunidade para dois garotos do Inter mostrarem serviço para o técnico Diego Aguirre, de olho em uma vaga definitiva na equipe titular. Heitor e Paulo Vitor serão atrações, já que Moisés e Saravia estão suspensos. No caso da lateral direita, chama atenção que Heitor já demonstra um rendimento superior ao de Saravia em vários fundamentos, de acordo com o site de estatísticas Footstats. O atleta tenta convencer o técnico Diego Aguirre com essa chance que ele terá no domingo. Tyson, recuperado de lesão, será uma novidade no setor ofensivo. O provável Inter tem Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Paulo Vitor, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick, na frente Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
O Grêmio está praticamente definido para o duelo do próximo domingo contra o Atlético Paranaense. O técnico Luiz Felipe Scolari encaminhou o time na atividade da última quinta-feira e deve ter praticamente o mesmo time que iniciou e venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0. Provável time tricolor definido na atividade tem no gol Chapecó, na lateral direita Wanderson, a dupla de zaga com Juan e Rodrigues e na lateral esquerda o Rafinha. O meio de campo terá os três volantes Lucas Silva, Thiago Santos e Vilhaçante, Alisson Ferreirinha e Miguel Borja na frente. Kahneman fica no banco de reservas. Filipão entende que a dupla de zaga com Juan e Rodrigues está dando conta do recado, é uma dupla de zaga veloz e de muita força. Douglas Costa ficará à disposição, viajará no sábado para Curitiba, mas iniciará no banco de reservas. São os destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
E a gente vai ficando por aqui, mas rapidinho, 30 segundos para as mensagens finais aqui dos nossos ouvintes, Juliana.
Tem muitas mensagens, Babiana, sobre a questão dos pedágios. Vou destacar uma aqui do Leandro. Ele diz que o pedágio a R$ 3,00 está bem pago porque passam muitos carros pelas rodovias. E os outros a gente repassa logo mais às 11 horas no Chamada Geral, Babiana.
Obrigada pela participação de todos, desejando aí um ótimo final de semana, que a sexta-feira seja muito produtiva. Temperatura em Caxias, 14 graus, você que está saindo de casa, pegue o guarda-chuva, a umidade marca este final de semana. Bom dia a todos e até amanhã. Tchau! Agora todo mundo na dancinha da vassoura.